E senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Se estivermos em condições, podemos ir começando. Começar pelo ponto 1, informações. Aproveitar para dar uma informação. Foi recebido um pedido, foi recebido pelo senhor Presidente da Assembleia da República, um pedido feito pelo Conselho Nacional de Saúde para a realização aqui na Assembleia da República de um evento com a presença de jovens comemorativo do Dia Mundial da Saúde, dia 6 de abril. Da parte da tarde, no auditório António de Almeida Santos. O gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República remeteu também este pedido para a Comissão de Saúde, para perceber se na Comissão de Saúde alguém, algum seu deputado ou senhora deputada ou algum partido político se opõe a esta solicitação. Se não houver oposição, nós transmitiremos essa posição ao gabinete do Presidente da Assembleia da República. Não havendo oposição, diremos então que da parte do Conselho da Comissão de Saúde não há problema, pode-se proceder a esta realização. Aproveitava só para colocar também à consideração o seguinte. As senhoras e senhores deputados terão recebido na segunda-feira, creio eu, um requerimento do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, PSD, para audição na Comissão de Saúde, audição urgente na Comissão de Saúde do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro e do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra sobre a unidade de queimados no CHUC. Ora, tendo este requerimento entrado na segunda-feira, aquilo que geralmente que diz o nosso regimento e que é a prática, é que ele pode ser agendado e discutido na reunião de hoje, se não houver oposição de nenhum deputado, nenhum grupo parlamentar. Portanto, era isso que eu colocava à consideração, se algum senhor deputado se opõe, senhor deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Senhor Presidente, eu peço desculpa, como não venho, não sendo membro efetivo desta comissão, não venho com tanta regularidade aos trabalhos da comissão e por isso desconhecia esse procedimento e não estou preparado para votar este requerimento. Não sabia que era esta norma podermos votar tendo ele sido enviado e por isso não fiz essa preparação, não tenho condições para que ele seja votado. Se houver intenção de fazer alguma abordagem, alguma discussão, eu não me oponho, mas não tenho condições para o votar.
Obrigado, senhora deputada Fátima Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente, exercício. Cumprimento os senhores deputados e as senhoras deputadas. Dizer apenas que isto é um assunto que eu penso que será do interesse de todos nós. Estamos a falar de unidades de queimados e do desejo de que exista uma rede equilibrada, uma boa distribuição por todo o território. No fundo, o que se pretende aqui é ouvir algumas entidades, e isto surge porque, na sequência de um despacho do Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, em que estabeleceu um conjunto de disposições para a implementação de respostas a situações de emergência na área dos doentes queimados e à sua distribuição por todo o país. Portanto, é apenas uma audição. Achamos que o assunto que é importante, achamos que interessa às pessoas, a todas as pessoas. Não vejo que ele tenha, vamos lá ver, nada de que nos possa impedir de o discutir. Portanto, é um assunto perfeitamente pacífico, penso eu, e do interesse das pessoas e do interesse daquelas pessoas que nós representamos. E eu, como eleita por Coimbra, achei por bem trazer o assunto. Mas deixo à consideração das senhoras e dos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções sobre este assunto. Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados. Nós também pensamos que o assunto, de facto, é de muito interesse, como é óbvio, mas, de facto, também pedimos aqui ao PSD e à senhora deputada Fátima Ramos para repensar um pouco este requerimento, até porque, como estamos em véspera de debate em plenário com o senhor Ministro da Saúde e como também estamos em véspera de audição regimental com o senhor Ministro da Saúde. E, portanto, haverá várias oportunidades para interpelar o senhor Ministro da Saúde nesta matéria, parece-nos a mim que seria, enfim, apesar da importância do processo, seria desnecessário estarmos aqui a duplicar algumas audiências, até porque, como sabemos, o calendário é muito apertado, o calendário das audiências. E, portanto, era este repto que lhe deixava também. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada, não há mais intervenções? Não sobre este ponto. Então, Sr. Deputado João.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não obstante, eu não ponho em causa, não estou a discutir o documento, não ponho em causa a importância do que estamos a discutir, apenas o que referi é que não tenho condições para a sua votação. Aliás, o despacho também é de 27 de outubro, né? Foi publicado a 27 de outubro, por isso acho que também mais uma semana para podermos votar para a semana, não levará aqui a problemas de maior relativamente a esta matéria.
Sra. Deputada Fátima Ramos.
Sim, o PSD, claro que respeita as várias opiniões. Eu queria aqui apenas salientar que nós, no requerimento, não solicitámos a presença do Sr. Ministro. Solicitámos a presença do Sr. Secretário de Estado, do Conselho Diretivo, ou seja, da ARS, portanto, da ARS, e do Centro Hospitalário Universitário de Coimbra. Aliás, achávamos até que devíamos começar por essas pessoas e depois, se isso justificasse, era o Sr. Ministro, mas para já não era o Sr. Ministro. Pronto, mas nós respeitamos perfeitamente. Não...
Obrigado, Sra. Deputada. Nós não estávamos ainda a discutir o requerimento em si, nós estávamos a discutir a admissão do requerimento à ordem do dia e, como tem sido prática, não tendo sido inserida na ordem do dia, porque entrou apenas segunda-feira, apenas por unanimidade, é que geralmente incluímos na ordem do dia. Portanto, não havendo aqui, não estando todos os seus deputados em condições de discutir o conteúdo do requerimento, aquilo que se sugeriu que na próxima reunião da Comissão de Saúde, não obstante ser a audição ao Sr. Ministro, mas podemos fazer a discussão do requerimento num ponto imediatamente anterior, será um ponto, creio eu, relativamente rápido, podemos fazer já essa discussão. Fica a informação que a audição é às 9 também, com o senhor, exatamente, provavelmente. Portanto, podemos fazer essa discussão do requerimento na próxima reunião da Comissão. Ficando assim agendado para a próxima reunião, este requerimento, passávamos ao ponto 2, que é a apreciação e votação. Peço desculpa, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Admitindo que estão concluídas as informações que tinha para dar, eu gostava de precisar, porque tive conhecimento disso agora pelas notícias, o que é que vai amanhã acontecer com os médicos que solicitaram a audição, tanto quanto sei, à Comissão de Saúde, porque nós não tivemos nenhum conhecimento oficial e, sendo um pedido que foi feito à Comissão de Saúde, todos os grupos parlamentares, em minha opinião, deveriam ter conhecimento e estar presentes e, portanto, eu queria saber o que é que se passava.
A informação, muito rapidamente, a minha será entregue, como está hoje noticiado, uma carta aberta, onde estará presente o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, e foi solicitado ao Sr. Presidente da Comissão de Saúde que fosse recebido, melhor que o Sr. Presidente da Saúde recebesse o Sr. Bastonário para a entrega dessa carta aberta. O Sr. Presidente da Comissão de Saúde não poderá estar, delegou em mim, enquanto Vice-Presidente. Muito sinceramente, não vejo problema que possam estar os vários grupos parlamentares a receber o Sr. Bastonário, a receber essa carta aberta, portanto até poderíamos combinar, e durante a tarde de hoje daríamos indicação da sala, do local, da hora. A hora é às 14h30, mas poderíamos dar informação da hora, se ninguém se opuser. Acho que os vários grupos parlamentares podem estar presentes se quiserem.
Pois, a hora é 14h30, já está
muito. Exatamente. Falta é o local. Exatamente. Sr. Deputado João Ramos. Ainda
obrigado,
para o ponto de informações, não é?
Era um esclarecimento. Eu gostava de prestar à Comissão informações sobre o grupo de trabalho da saúde pública. Não sei se é neste ponto, será no ponto outros assuntos o mais adequado para o fazer. E era essa indicação que...
Eu pedia que pudesse fazer essa informação noutros assuntos, pode ser? Então, só para complementar a informação, será às 14h30 de amanhã, sala 10. 10. No andar de cima, exatamente. portanto, os grupos parlamentares que queiram e possam estar presentes também para recepcionar a carta aberta. Muito bem. Passávamos então, se não houver mais informações, ao ponto 2, apreciação e votação das atas número 101, 102 e 103, relativas às reuniões de 31 de janeiro, 7 e 14 de fevereiro. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Foram então aprovadas. Senhora deputada. 101, 102 e 103, relativas a 31 de janeiro, 7 e 14 de fevereiro.
Era relativamente à ata que descreve, penso que é 102, que descreve a reunião com o Conselho da Procriação Medicamente Assistida. E, portanto, se pudesse ser clarificado, quando está a descrição das nossas questões, no meu caso, eu recordo que fiz uma questão que gostava que estivesse mencionada, sobre o facto do Tribunal Constitucional não se ter ainda pronunciado sobre a legislação, sobre o pedido de fiscalização, peço desculpa, sobre o pedido de fiscalização e sobre se isso não representaria uma precipitação ao que estava a acontecer. E recordo que o Sr. Presidente do Conselho Nacional da PMA me respondeu que estavam a cumprir a lei. Portanto, eu gostava que isso figurasse em ata, aliás, como está gravado, também poderão consultar.
Muito bem, Sra. Deputada, assim será feito. Claro, assim será feito. Será então incluído essa parte. Ponto número 3, admissão e distribuição da petição número 465/13, da criação do Dia Nacional da Esperança, cabe ao Partido Social Democrata. Depois farão chegar o nome do relator ou da relatora. Ponto número 4, admissão e distribuição da petição número 468/13, regulamentação da carreira técnica auxiliar de saúde, é uma petição que cabe ao Partido Socialista. Deputado Luís Soares. Fica então o Sr. Deputado Luís Soares como relator da petição. Passávamos, eu solicitava o seguinte, que era que fizéssemos aqui uma inversão de pontos de ordem de trabalhos, porque o ponto 5 é um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, e então, para tentar fazerem aqui um compasso para a apresentação e discussão desse projeto, passaríamos a outros assuntos se não se importarem. Sr. Deputado João Ramos, tinha alguma informação sobre o grupo de trabalho da PPL da Saúde Pública?
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava só de, na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho da Saúde Pública, fazer um ponto da situação, até porque tivemos reunião ontem deste Grupo de Trabalho, informando que o Grupo de Trabalho não reúne há algum tempo, tem uma limitação que nos foi colocada, que tinha a ver com o facto do Grupo de Trabalho só poder reunir às terças-feiras à tarde, tendo em conta aquilo que eram as limitações dos senhores deputados que compunham o Grupo de Trabalho, tendo em conta, depois, já nesta sessão legislativa, aquilo que foi todo o processo das eleições autárquicas, do Orçamento de Estado e depois de umas semanas atípicas no princípio deste ano, em que houve quase todas as semanas houve jornadas parlamentares, e isso limitou às terças-feiras no âmbito da disponibilidade de trabalho. E por isso retomamos agora o ponto da situação para poder terminar as audições e concluir o processo. Havia também solicitado aos senhores deputados que fizessem um ponto da situação relativamente à intenção de avançar ou não. O grupo de trabalho do PS havia-se manifestado com a intenção de voltar a retomar as audições no mês de... no próximo mês de março. Falta ouvir sete entidades em 6 audições, decidimos ontem que a Direção-Geral de Saúde e o INSA seriam para ouvir presencialmente. As outras entidades que faltam ouvir, que é Plano Nacional de Saúde, Dr. Rui Portugal, Associação Nacional de Municípios Portugueses, Escola Nacional de Saúde Pública e Direção do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e Associação Portuguesa de Promoção para a Saúde, solicitar-se-ia, coisa que já foi feita, aos grupos parlamentares que fizeram a proposta destas entidades para poderem pronunciar sobre a possibilidade de fazer a audição, de solicitar uma posição por escrito, tendo em conta aquilo que seriam as limitações, e por isso aguarda-se essa comunicação e apontámos já a reunião para o próximo dia 6 de março, tendo em conta que na próxima semana haverá mais uma vez jornadas parlamentares e a terça-feira está comprometida, 6 de março, para, em função daquilo que for o posicionamento dos grupos parlamentares, definitivamente estabelecer o calendário de audições para concluir o processo.
Muito obrigado pela informação, Sr. Deputado. Não sei se algum senhor deputado, senhora deputada, quer intervir sobre este assunto ou se tem outros assuntos também. Não havendo, eu solicitava ao Sr. Deputado José António Silva se me poderia substituir nestas funções de, de presidente, se não for intervir no ponto sobre o projeto de resolução.
No ponto 5 da ordem de trabalhos, portanto, discussão do projeto de resolução 1042/13 do Bloco de Esquerda, avaliação do cumprimento da lei no que diz respeito ao direito dos utentes ao acompanhamento nas instituições de Serviço Nacional de Saúde. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda para fazer a apresentação, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, Sras. E Srs. Deputados. Bom dia mais uma vez a todas e a todos. O projeto de resolução que o Bloco de Esquerda traz aqui, enfim, já o conhecerão, já o terão lido e perceberão o porquê e a importância deste projeto. Muitas vezes, todas e todos nós, e bem, falamos da humanização dos cuidados na saúde, em particular no Serviço Nacional de Saúde, da necessidade de termos procedimentos, regras que permitam essa mesma humanização. Demos passos e vamos dando passos, creio eu, nomeadamente naquilo que foi a Carta dos Direitos dos Utentes, naquilo que foi o reconhecimento do direito ao acompanhamento em determinadas situações, não só no parto, mas também no internamento, nas urgências, etc. Agora, o problema é que muitas vezes os direitos dos utentes e este objetivo de humanização dos serviços esbarra com os próprios procedimentos das unidades de saúde, em particular hospitais. Tivemos conhecimento no ano passado que, por exemplo, alguns hospitais, nomeadamente o de Penafiel, que é aqui relatado, até tem no seu regulamento interno alguns procedimentos que, no nosso entender, não vão de acordo com a legislação. Lembre-se que a legislação diz que o direito ao acompanhamento pode ser recusado só em situações excepcionais, e aquilo que nós sabemos é que estava na altura a ser recusado neste hospital em muitas situações sem nenhuma excepcionalidade e, portanto, e remetiam até para o seu regulamento interno. E se formos a ver, por exemplo, os relatórios da Entidade Reguladora da Saúde de 2016 ou do primeiro semestre de 2017, quando fazem a análise sobre as queixas que foram feitas e que chegaram à Entidade Reguladora da Saúde, percebemos que há largas centenas de queixas feitas anualmente que têm a ver com o não respeito do direito ao acompanhamento. E por isso, tendo em conta isto, tendo em conta que há unidades de saúde que continuam a não respeitar aquilo que é o direito do utente, aquilo que é a legislação, aquilo que nós propomos, que o Bloco de Esquerda propõe, é que para além do trabalho que a entidade reguladora da saúde faz, de análise das queixas, de proferir recomendações às unidades de saúde, tendo em conta as queixas que são obtidas e que são analisadas, que o próprio Governo, através do Ministério da Saúde, avalia a prática e os regulamentos internos de todas as instituições inseridas no Serviço Nacional de Saúde, de forma a perceber se, do ponto de vista de prática e do ponto de vista de regulamento, estão ou não a respeitar a lei e estão ou não a ir de encontro àquilo que é o direito dos utentes, nomeadamente no que diz respeito ao direito ao acompanhamento. Propomos ainda, neste projeto de resolução, que feita esta avaliação, o Governo envia à Assembleia da República até ao final do ano, leia-se aqui ano 2018, ano civil 2018, o relatório da avaliação feita, identificando-se as situações de limitação ou negação dos direitos ao acompanhamento, assim como as medidas que foram adotadas nas instituições de forma a promover os direitos dos utentes. Muito obrigado.
Obrigado. Dou a palavra então para a discussão ao Sr. Deputado Luís Valles, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Srs. Deputados, eu antes de mais gostava de saudar a iniciativa do Bloco de Esquerda por este projeto, da apresentação deste projeto de resolução, mas de facto lamento é que seja preciso um projeto de resolução ao Governo para que este faça cumprir a lei já existente há mais de 4 anos. De facto, o anterior Governo fez aprovar uma lei, que é a Lei 15 de 2014, 21 de março, em que se consolidou o direito ao acompanhamento dos utentes do SNS, nomeadamente em relação a mulheres grávidas, crianças internadas e nas urgências. Em que o único limite deve decorrer das condições e requisitos técnicos, mas na mesma lei também diz que os hospitais deveriam adotar todo um conjunto de mecanismos para que existissem condições para que, se fosse possível, os doentes fazerem-se acompanhar de uma pessoa. Também o acompanhamento de mulheres grávidas e de crianças internadas está aqui consagrado. De facto, e é verdade aquilo que o deputado Moisés Ferreira aqui disse, de facto, 974 reclamações de pessoas a quem foi vedado o direito ao acompanhamento durante a prestação de cuidados em 2017, só no que se refere aos serviços de urgência, e isto é de facto violar a lei que existe, uma lei que está em vigor há mais de 4 anos. E a agravar isto tudo, e é isto que nós não podemos ficar e ser insensíveis, é que existiram 18 reclamações de pessoas por impedimento de acompanhar doentes em fim de vida. Ou seja, pessoas que estavam em uma situação de fim de vida e que não puderam ser acompanhadas por alguém próximo, alguém próximo ou familiar próximo. E isto é, de facto, uma situação gravemente lesiva dos próprios direitos humanos, que se considera, se considerar um momento extremo de existência em que a situação se coloca. E, portanto, aquilo que nós iremos aprovar este projeto de resolução, se bem que achamos que deveríamos ter este projeto de resolução, deveria ter ido mais longe, exigindo ao Governo, que é aquilo que se exige a qualquer Estado de Direito, que é fazer cumprir a lei que está em vigor há mais de 4 anos. Isto é que é incompreensível. E mais, e era importante nós percebermos o que é que o Governo está neste momento a fazer, porque não será, obviamente, esperamos nós, PSD, que o Governo não está à espera de um projeto de resolução vinda da Assembleia da República para fazer o que quer que seja para cumprir a lei. E, portanto, é que nós vamos acompanhar este projeto de resolução, esperando que, mesmo antes que este projeto de resolução dê entrada no seio do Ministério, que o Estado, o Governo, já tenha feito alguma coisa para permitir que as pessoas possam acompanhar, que as pessoas possam ser acompanhadas nos serviços de urgência, assim como nas outras situações em que acabei de referir. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, exercício. Em relação a este projeto de resolução, o Partido Socialista compreende a preocupação do Bloco de Esquerda nesta matéria, numa perspectiva da humanização efetiva do serviço e do Serviço Nacional de Saúde, mas entende o Partido Socialista que a legislação é clara no que diz respeito ao direito ao acompanhamento do doente ou do utente, mas também o direito e os seus limites, porque estão lá também previstos os limites, nomeadamente aquilo que o Sr. Deputado referiu, bem como outros, nomeadamente o artigo 14, em que é claro, acreditamos que os regulamentos do internos dos hospitais vão ao encontro da lei e, em última instância, têm que ser os profissionais a avaliar se o acompanhamento compromete ou não as condições e os requisitos necessários para a prestação do serviço. Quando falamos em acompanhamento, e no caso particular, porque estamos aqui a falar, nomeadamente, e nos casos que foram aqui referidos, falamos em situações em serviço de urgência, estamos a falar, por exemplo, em 2017, em 974 reclamações, o que representa cerca de 0,01% dos episódios que mereceram essa reclamação no exercício do direito ao acompanhamento, e estamos aqui a falar no assunto como fosse o problema, neste momento, basilar quase do atendimento ou do acompanhamento e da prestação de cuidados. Acho que é preciso ter aqui uma perspectiva muito concreta, que estamos a falar de um serviço onde são espaços muito agitados, normalmente ocupados por diversas pessoas, utentes, acompanhantes, profissionais, e será natural que, em determinados momentos com elevada afluência, que os profissionais se vejam na obrigação de garantir, para garantir estes cuidados, de limitar eventualmente algum acesso e, principalmente, focados também num determinado ponto, que estão aqui a esquecer-se os senhores deputados, que é a questão do direito à privacidade. Porque quando entramos em espaços com muita gente, quando falamos na questão do direito à privacidade dos outros doentes ou utentes que se encontram nesse mesmo espaço, que é cada acompanhante que tem acesso a esse espaço, e num momento em que, por exemplo, pode estar a ser feito o tratamento ou até uma história clínica, por exemplo, um doente, o facto de estarem outros acompanhantes na proximidade, estamos aqui a colocar em causa também a questão da privacidade dos outros utentes. Portanto, tem que ser os profissionais de saúde a avaliar-se, e caso a caso e perante a situação, se há ou não lugar ao limite, digamos assim, e não à exceção do acompanhamento, mas sim ao limite do acompanhamento para garantia da prestação de cuidados. E por isso entendemos que neste tipo de processo e este projeto de resolução, e quando falamos nos casos em que são situações que fora destas situações ditas normais, e tal como aconteceu, situações de alegada violação da lei e do direito do acompanhamento, o utente pode sempre fazer aquilo que foi feito, que é apresentar a sua reclamação, exercer esse direito à reclamação para que seja feita a sua apreciação e a intervenção junto ao organismo, do serviço ou do profissional. Portanto, entendemos que este assunto é importante, a questão e a defesa do acompanhamento, mas é preciso também ter aqui algum limite em termos desta avaliação e de colocarmos, como ainda há pouco o Sr. Deputado falou aqui, dizer que é preciso aparecer este projeto de resolução para que se faça cumprir a lei. Acho que não é este o caso, de todo, acho que não será este o caso, porque os profissionais de saúde são pessoas competentes, todos nós aqui os defendemos e sabemos também que não o fazem por prazer ou por qualquer outra ordem de razão, a não ser efetivo cumprimento da sua prestação de serviços nas melhores condições para o utente. Portanto, é esta a nossa perspectiva. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúde esta rotatividade hoje nesta comissão.
Eu, antes de mais, peço desculpa, mas foi mesmo um acidente no trânsito que me impediu de chegar a horas.
Queria Queria cumprimentar o Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, pela apresentação deste projeto, em que, quanto a nós, o fundamental está dito e, sinteticamente, o que queremos destacar é que não temos a menor dúvida que pode ser interpretado como alguma redundância, uma vez que na lei o âmbito a que ele se refere já está previsto. Contudo, para nós, aquilo que diz respeito à humanização de cuidados e aquilo que diz respeito a falhas que também com realismo é preciso não confundir, não, digamos, ampliar para uma dimensão que elas não têm. Mas qualquer caso, nomeadamente alguns dos que já foram aqui referidos pelo Sr. Deputado Luís Valles e que dizem respeito a situações de fim de vida, um caso que seja tem uma relevância bastante grande e nós não podemos confundir apenas com uma razão de ordem numérica. Para nós não é apenas uma questão de ordem numérica, sendo que também essa deve ser valorizada. E, portanto, entendemos que aquilo que possa existir para relembrar ao Governo o cumprimento de uma obrigação deve ser entendido como positivo. E, portanto, não sei até se teremos que criar novos relatórios. Não, não, mas se não está a ser cumprido, se nós nos centrarmos... Não, sabe, Sr. Deputado, é que a questão de centrar os cuidados nos cidadãos tem que ser consequente. Tem que ser consequente. E, portanto, na medida em que acompanhamos e estamos a ver que não está a acontecer, é um desafio para todos nós que existam estas e outras medidas, não se esgotam nestas, estas e outras medidas para dar cumprimento a esse designio. E, portanto, para nós, a questão de o sistema centrado no cidadão não é uma mera falácia. Nessa perspectiva, entendemos como positivo este projeto de resolução. Entendemos que o relatório poderá não ser um novo relatório, mas um novo capítulo a acrescentar àquele relatório que já existe e, portanto, acompanharemos este projeto. Muito obrigada.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Esta proposta, este projeto do Bloco de Esquerda faz o devido enquadramento relativamente àquilo que se propõe, nomeadamente naquilo que são os direitos dos utentes e o enquadramento na legislação sobre a matéria em questão de direitos e de deveres dos serviços de saúde. Não concordo com o deputado Luís Valles quando diz que a legislação é só de 2004, porque esta legislação de 2014, perdão, esta de 2014 é de consolidação e por isso até elimina a legislação mais antiga, quer dizer, a mais recente desta que é revogada é de 2009 e revoga a legislação desde 85, por isso há aqui um espaço grande de tempo relativamente a estas matérias e direitos dos cidadãos. E nomeadamente dos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que é proposto cabe perfeitamente naquilo que são as competências da Assembleia da República, o que é proposto é que se verifique se a legislação está a ser cumprida e essa é precisamente função da Assembleia da República fiscalizar do cumprimento da legislação, nomeadamente fiscalizar o Governo relativamente a esta matéria. Esta questão do acompanhamento é uma questão que tem sido recorrente, ainda recentemente discutimos uma petição sobre esta questão relativamente aos partos e ao direito de quem é que tinha direito a acompanhar, independentemente do posicionamento de cada um nessa matéria, mas e na perspectiva do PCP, claro que a legislação tem que ser cumprida. Percebemos que por vezes há limitações e por isso a lei enquadra essas limitações ao cumprimento, mas também para cumprimento da lei e para eliminar as limitações há duas questões que são fundamentais e que se cruzam com isto. Desde logo o número de profissionais e a carência de profissionais muitas vezes leva a que possa haver limitações no cumprimento destas matérias, nomeadamente o acompanhamento, como a desadequação, a degradação, a exiguidade de alguns serviços e de alguns estabelecimentos levam também limitações nesta matéria e é por isso que todos os processos de reforçar o Serviço Nacional de Saúde com os recursos humanos adequados ao seu funcionamento e a requalificação das unidades de saúde e dos estabelecimentos é também um passo importante para que se possa e para que haja condições para cumprir a legislação em matéria de direitos dos utentes e, nomeadamente, este direito ao acompanhamento.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, desejo usar a palavra para...
Muito rapidamente, Sra.
Presidente. E obrigada por me ter substituído.
Não tenho nada que agradecer. Faz parte das funções. Muito rapidamente, só dizer, enfim, como o Sr. Deputado João Ramos aqui lembrou, que muita desta legislação dos direitos dos utentes, em particular do direito ao acompanhamento, foi produzida pela própria Assembleia da República e bem. E muitos destes diplomas foram aprovados por unanimidade e houve a consolidação em 2014, que foi muito importante, e portanto consideramos até que, tendo sido este um movimento de reconhecimento dos direitos dos utentes que partiu da própria Assembleia da República, que é que também a Assembleia da República que cabe fiscalizar a aplicação da lei. Uma coisa é existir a lei, outra coisa é nós sabermos que em muitos casos ela não está a ser aplicada e que os direitos dos utentes não estão a ser reconhecidos. E poderia ser um ou dois, mas não estar a reconhecer o direito a um ou dois utentes que sejam é grave, porque é uma violação da lei. E, portanto, aquilo que nós propomos é exatamente isso, é que o Governo, através das suas funções e das suas competências, faça essa fiscalização em todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde, avalie as suas práticas e os seus regulamentos internos, de forma a perceber se essas práticas e se esses regulamentos vão de encontro à lei ou se, por outro lado, estão a limitar ou estão a ter interpretações abusivas da lei. É somente isso. Parece-nos que é da competência da Assembleia da República, não é extemporânea. O facto de existir legislação não quer dizer que não seja preciso perceber se a legislação está a ser aplicada, e é isso que nós queremos que aconteça, é que se fiscalize e que se exija que a legislação existente seja efetivamente aplicada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Como sabem, o projeto de resolução é votado em plenário. Não sei se têm mais algum assunto. Já sei que já discutiram os outros assuntos. Seja como for, temos aqui um compasso de espera. Foram saber... Ainda não. Pois, também ainda não está na hora. Então, um intervalo de 5 minutos... até para recebermos a Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reumatoide.